Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Direto da Trincheira. E esse é o quadro onde eu entrevisto os líderes, os empreendedores de marketing de relacionamento que estão ali na trincheira, né? Então, na guerra, tem aquela galera que vai na linha de frente, né? Que realmente está ali trocando tiro, está fazendo, né? Se expondo realmente. E hoje, o objetivo desse quadro é esse, é entrevistar aquelas pessoas que estão ali realmente fazendo o negócio acontecer, captando clientes, né, construindo seus primeiros grandes resultados dentro do negócio, pessoas que né, já estão colhendo grandes resultados e resultados fora da média. E hoje eu vou ter a oportunidade de bater um papo com Otávio Neto. O Otávio é, né, um parceiro de negócio, se tornou um grande amigo e um cara que eu passei a admirar e respeitar bastante, porque em 10 meses de negócio, mesmo ele tendo outros empreendimentos, é um empresário que tem outros negócios também. Talvez até agora a gente vai perguntar ele aqui, né? Como é que estão esses outros negócios, porque ele é um cara que quer muito focar 100% no negócio da iGreen, né? Ele pegou uma visão, criou um movimento muito forte, né? Sabe assim, se encontrou muito dentro do negócio. Em 10 meses, ele construiu um negócio que hoje tem uma carteira de clientes de mais de 2 mil pessoas na sua carteira pessoal. E uma das coisas mais legais do Otávio é que ele também construiu uma carteira de clientes pessoal muito grande, né? Ele chegou a ter, a estar com mais de 50 mil quilowatts de, que a gente chama de geração própria de energia, né? Ou seja, ele, né, bateu o gestor, né, dentro do negócio da iGreen, que a gente fala, né, que bate ali 50 mil quilowatts só com o volume pessoal, que é algo bem legal, né? Algo fora da curva também, né? Viajou de cruzeiro, né? Levou a mulher aí e ele prometeu para ela que ia casar com ela no Caribe. Então, eu tô, essa promessa aí é dívida. Provavelmente esse homem está trabalhando tanto por causa dessa promessa que ele fez aí para a mulher. E logo mais, né, hoje ele é um executivo dentro da empresa. O próximo patamar é exatamente o patamar de diretor, que ele viaja para o Caribe. Então, ele está acelerado e hoje a gente vai poder aprender bastante com ele. Otávio, seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado aí por aceitar esse convite. E aí, tá tendo cobrança mesmo ou não?
Rapaz, agora tem que acelerar mais do que nunca, né? Muito obrigado aí pela apresentação. É muito bom estar aqui, Felipe, compartilhando, né, um pouco dessa história que é, do que a gente vem fazendo, do que a gente conseguiu construir. Estou realmente honrado em poder estar aqui, poder estar participando dessa oportunidade, estar tendo a oportunidade de fazer a iGreen, né, com tanta força, com tanto empenho, aprendendo a cada dia, né? Então, eu falo que a gente, eu sou uma pessoa que eu aprendo a cada dia, e com certeza, rapaz, a responsabilidade aumentou, né? Depois da promessa lá, depois do pedido lá no cruzeiro, a responsa aumenta um pouquinho, tem que correr mais, tem que batalhar mais.
Boa. Então, ele e a Thaline, né, fazem esse negócio aí em casal, né, de forma extremamente profissional. E, Otávio, cara, hoje eu quero, né, realmente sugar aqui de você, pegar bastante das tuas estratégias, dos teus ensinamentos, para que a galera também aplique no negócio deles. O Otávio, né, ele vai compartilhar um pouquinho da história dele, eu queria que você escutasse com bastante atenção, mas eu acho que uma das coisas mais legais é que ele é o que a gente chama de prata da casa, né? O Otávio, o primeiro grande resultado que ele está construindo dentro do marketing de rede é aqui na iGreen, e esses resultados, para mim, são os mais inspiradores, né? De verdade, são os mais inspiradores. Então, né, o Otávio está fazendo algo muito, muito, muito legal. E eu acredito que você, especialmente, né, se você ainda não teve um grande resultado na sua história aí dentro do marketing de rede, ou se a iGreen é seu primeiro negócio de marketing de rede, que sorte você tem, né, aprenda aí com o Otávio, pega papel e caneta, porque hoje é um dia especial. Então, Otávio, se apresente para a galera, cara. Quem é o Otávio, né, de onde é que você vem, o que você fez, como é que você chegou aqui nesse negócio?
Então, Felipe, hoje, graças a Deus, a gente tem um resultado muito legal dentro da iGreen, mas assim, nem sempre foi assim, né? A gente tem aí um trajeto muito grande nesse espaço de tempo. Meu nome é Otávio Neto, moro em Montes Claros, norte de Minas Gerais, né? Próximo da sua cidade natal, né? Então, bem próximo aqui. Tenho 35 anos, minha formação não tem muito a ver, né, com marketing, com empreendedorismo, né? Eu sou formado em enfermagem, sou enfermeiro, né, de profissão. Trabalhei aí por 9 anos dentro de um hospital. Mas até mesmo antes disso, minha história é bem complexa, vamos colocar assim, eu sou nascido em Montes Claros, simplesmente, mas morei minha infância, minha adolescência ali na roça, ali próximo a Guaraciama, Alto Bela, região aqui próximo de Montes Claros. Ali eu cresci mas sempre com um anseio muito grande, né, de conquistar algo, de não viver aquela vida mais sofrida. Eu nasci numa família assim, que sempre me deu suporte, que sempre me deu apoio, mas ali a gente nunca passou necessidade, mas também nunca teve nada em tanta abundância. Então eu vim crescendo ali da fase de infância para adolescente, vendo tudo aquilo, e eu sempre quis algo a mais. Eu falei assim, poxa, eu tenho que buscar algo, eu tenho que eu quero algo melhor do que isso que eu vivo, né? Apesar do apoio familiar, do aconchego familiar, do afeto familiar que eu sempre tive, eu sempre ansiei por algo maior, né? Eu sempre tive essa ambição de crescer na vida, de dar melhores possibilidades para os meus filhos futuros, né? Para a minha própria família. Então, isso sempre foi algo que teve dentro de mim. Então, eu vim para Montes Claros com meus 16 anos, fazer cursinho, fiz cursinho, trabalhava à noite num estacionamento, fazia cursinho à tarde e estudava de manhã, passei na faculdade e continuou a mesma coisa. Então, ali fazendo faculdade num horário, estágio no outro, trabalhando no outro período. Então, eu costumo falar que eu dormia aí geralmente de 2 às 6 da manhã, é o horário que eu tinha para dormir, porque o resto era trabalhar, estudar e fazer os corres aqui. Então, estudei, passei na faculdade, comecei a fazer a faculdade, não mudou muito a realidade, né? Continuou dessa forma. Formei em 2010, lá em 2010 consegui formar, fui uma das primeiras pessoas, né? A primeira pessoa que teve um curso superior dentro da família. Então, assim, isso para mim marcou muito, então, assim, meio que quebrou uma barreira dentro da família. A gente veio de uma família humilde, como eu disse, e a partir daí comecei a trabalhar no hospital, já formei, comecei a trabalhar. Fiquei por 9 anos dentro desse hospital, de 2012, na verdade, dentro do hospital. Nesse outro curto espaço de tempo, eu trabalhava como gestor de um laboratório de análises clínicas, porque quando eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a fazer um estágio, e ali, quando eu formei, eles me chamaram para ajudar a administrar esse laboratório. Então, fiquei 2 anos ali no laboratório, esse outro período no hospital, mas lá em 2014, dentro do hospital, a formiguinha do empreendedorismo me picou, sabe? Então, eu comecei a empreender, eu já queria algo a mais, eu já tinha visto que ali dentro do hospital não tinha como crescer muito mais, e eu tinha um limite, tinha chegado ali naquele limite, consegui atingir, crescer dentro do hospital, mas eu sabia que ali eu tinha chegado no último patamar, vamos colocar assim, não tinha muito para onde correr. E aí eu abri um lava-jato, então foi o meu primeiro empreendimento assim, né? Abri um lava-jato com meu irmão, funcionou por um tempo, depois não foi muito para frente, porque teve um momento da minha vida que eu tinha que trabalhar 36 horas para folgar 12, e aí não deu certo, por esse motivo, né, dava um retorno, mas desgastava muito. Nesse período também eu comecei a dar aula, então fui para a sala de aula, peguei aulas em faculdades, em cursos técnicos aqui na minha cidade, e fui me desenvolvendo, né, tive a oportunidade de conhecer alguns negócios, e pesquisando, eu comecei a abrir algumas coisas. Então, tive lanchonete, tive uma hamburgueria, que a gente passou por um incêndio dentro dessa hamburgueria, então me deu um prejuízo absurdo. Então, tudo que eu tinha construído até determinado ponto da minha vida, naquele momento foi embora, né? Vamos falar assim financeiramente, porque assim, a gente conseguiu construir algo por um determinado momento, conseguiu gerar alguma coisa de valor ali, construir algo sólido, mas com esse fogo não tinha seguro, infelizmente, né? Então, assim, uma falha nesse processo de aprendizagem minha aí. Perdi todo o negócio, né? Criei dívidas grandes por esse motivo também. E vieram outros negócios. A gente começou com um quiosque de joias, montou uma loja. Hoje a gente ainda tem essa loja de forma virtual, então a gente mantém esse negócio. Tive um BR Mania também, que era um negócio muito bom, porém me desgastava em relação ao tempo. Então, eu comecei a ir dentro do BR Mania, né? Hoje o BR Mania ele não existe mais, né? Eu fechei, passei essa operação, visualizando a Iguin como algo que o meu tempo era mais importante dentro da Iguin do que dentro do BR Mania. Então, eu consegui ver isso, mas isso não foi no primeiro momento, isso foi depois de uma análise que a gente fez, depois de um período, né, já com resultado. E tem também um simulador de realidade virtual, que hoje fica em Contagem, em um shopping, né? Então, um simulador, um brinquedo, que o pessoal senta lá no carrinho, coloca um óculos, e é como se ele estivesse andando numa montanha russa. Então, nesse período, eu consegui, de 10 anos, né? Eu comecei em 2014 a empreender. Então, nesse período de 10 anos, eu passei por várias coisas. E nesse trajeto, eu aprendi muito. E como que eu chego na Iguin, né? Há quase 10 meses atrás. Eu sempre, depois que eu comecei a empreender, eu vi que eu tinha uma certa liberdade. de ir trabalhar quando eu queria, de ser dono do meu próprio negócio, mas, na verdade, quando você é dono do próprio negócio, você trabalha até muito mais, apesar que te dá muito prazer e satisfação por isso. Então, eu sempre tive isso comigo. Isso é algo que sempre me motivou. Só que eu tinha sempre uma dor, né? Que era a dor de, todos os meses, eu ter que trabalhar muito, suar muito a camisa, para poder conseguir pagar o meu custo fixo do meu negócio tradicional. Então, meus negócios tradicionais eram negócios que tinham um custo fixo muito grande, né? Eu tive negócios, cheguei a ter 3 operações dentro de um shopping, né? Então, e o shopping tem um custo muito alto. Uhum. Então, eu cheguei num ponto que eu falei assim, poxa vida, eu tô morrendo de trabalhar aqui, né? Para chegar no final do mês, lutar muito para tirar alguma coisa ali. Então, isso para mim começou a me incomodar. E num determinado momento, eu tô lá no BR Mania, aquela loucura e correria, e montando BR Mania e tentando achar novidade. E chega um grande amigo meu, né? Eu, na verdade, hoje um grande amigo meu, mas que naquela oportunidade eu não conhecia pessoalmente. Era uma pessoa que tinha um contato com meu irmão, ele era cliente do meu irmão, e através do meu irmão, ele chegou até mim, me apresentou esse negócio, e eu literalmente fiquei louco, porque assim, eu falei, cara, como que pode eu levar benefício para a pessoa, entregar um desconto todos os meses, eu colocar dinheiro na casa da pessoa e eu ainda ganhar com isso. E o melhor, se eu coloquei um mês, coloquei em uma oportunidade aquele desconto para a pessoa, eu não tenho mais preocupação. Eu tenho o cuidado ali, né, de passar a visão para ele, dele entender o processo, mas enquanto ele estiver pagando aquela conta de luz ali com desconto, eu estou levando benefício para ele, eu estou recebendo para o resto da minha vida. Então, aquilo ali virou uma chave para mim, porque foi um momento que eu entendi que tudo aquilo que eu estava fazendo, apesar de ser positivo, eu tinha na minha mão, naquele momento, uma ferramenta que poderia transformar a minha vida a médio e longo prazo. E isso eu gosto muito de deixar claro. É algo que vai transformar, não é de imediato, é a médio e longo prazo. E é o que vem acontecendo, graças a Deus. Então, isso é um pouquinho da minha história. Comecei lá na roça, passei por todas essas situações, né? Passei por muitos momentos difíceis na minha vida aqui, mas eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem que olhar sempre o lado positivo das coisas, né? Então, essa questão do fogo foi algo que me marcou muito, né, na hamburgueria, mas isso serviu para mim como aprendizado e marcou negativamente pela questão financeira, mas me fez crescer como pessoa, como profissional, né, para ter cuidados que às vezes eu não tive, para enxergar coisas que às vezes eu não enxergava. Então, é isso. Isso é um pouquinho aí dessa trajetória de início aí, de como começou minha vida aí, até chegar na Igreen.
Boa, boa. Cara, ou seja, quando você começou na iGreen, e aí, olha que legal, né? Destacando isso aqui. O Felipe Souza, né, que foi quem convidou o Otávio, não conhecia ele, né? Ou seja, o Otávio, teoricamente, ele nunca esteve na lista de alguém, mas ele esteve na lista do irmão dele, que falou, cara, se é um negócio bom, né? Eu tenho uma pessoa boa ali, olha que legal, né? Ter alguém que tem essa percepção sobre você, né? Você foi construindo isso junto do seu irmão, né? Porque na hora que ele pensou, cara, é uma oportunidade boa, fala com o Otávio que ele pode se interessar. E aí, né, você já tinha outros negócios e, cara, você cresceu rápido na iGreen, né? Assim, obviamente, né, tem pessoas que crescem mais rápido, mas você cresceu rápido se a gente pensa no espaço de tempo do tamanho do negócio que você construiu, né? Porque hoje é um negócio bem grande. E aí eu quero, né, uma dúvida que as pessoas às vezes têm é, cara, eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo para conseguir conciliar, né, para conseguir fazer o negócio, ou como é que eu concilio, né, os negócios junto da iGreen? Às vezes eu tenho meu emprego, às vezes eu tenho minha empresa, ou, né, um negócio, dois negócios, igual era o teu caso ali. E como é que foi esse início, assim, cara? Como é que você tirou, como é que você construiu uma rotina de forma a dar conta de gerar esse momento, né, gerar esse movimento? Porque, assim, né, na iGreen você pode ir dedicando uma hora por semana, 2 horas por semana, 4 horas por semana, mas é difícil você gerar momento, né, você conseguir crescer muito rápido dedicando pouco. Né? Então, você conseguiu crescer muito rápido no negócio. E aí, compartilha comigo o que, que você acredita que foi... como é que você fez isso, né, acontecer na prática, né, numa rotina, e né, o que, que você pode deixar de conselho para a galera.
Bacana. Felipe, eu acho que minha história dentro da iGreen, ela é muito interessante, porque assim, eu sou meio que a prova que se você fazer o que tem que ser feito, você vai chegar no resultado que você quer, sabe? Então, eu até brinco quando eu vou fazer uma apresentação para alguém e a pessoa te conhece, por exemplo, que você hoje é uma referência. Eu falo assim, ó, Felipe não é referência. Felipe não é referência para gente, pessoas comuns, né? Porque eu me considero uma pessoa comum. Então, assim, você tem uma história, você tem uma construção dentro desse negócio. Então, você tem meios diferentes dos meus meios, né? Então, a gente tem que trabalhar de forma com que você esteja de acordo com sua realidade.
Exato.
E quando o Felipe me apresentou esse negócio, o Felipe Souza, eu fiquei louco nos primeiros dias. Falei assim, não tinha dinheiro naquele momento, o incêndio tinha pouco tempo, então, assim, eu estava numa situação muito complicada, mas eu pensei, primeira coisa, eu pensei comigo, os R$1.800 não vai me deixar mais pobre, mas os R$1.800 pode mudar minha vida financeira. Então, aquilo ali foi algo que eu consegui ver muito claramente no começo. Mas no começo, então, eu consegui adquirir essa licença, né? Demorei um tempinho ali, adquiri essa licença, e eu foquei nos primeiros dias em estudar. Então, isso, para mim, de certa forma, por um ângulo, foi uma falha. Apesar do estudo aqui ser fundamental, só que eu entendo que o estudo aqui, ele é um estudo gradual. Então, você tem que estudar, colocar em prática, estudar, colocar em prática, estudar, colocar em prática. Então, eu comecei a ficar ali estudando, 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 comecei a conversar com algumas pessoas, não estava tendo resultado, só que eu acreditava muito no negócio, tá? Então, foi logo nos primeiros dias, o Felipe me ajudou muito, porque eu falei assim, Felipe, eu tenho uma pessoa ali que tem um potencial absurdo e eu preciso que você me ajude. E o Felipe foi comigo, a gente apresentou alguns planos. Teve um momento que você veio para cá também, né? Então, logo antes de um seminário, a gente fez essa mesma situação. Você me ajudou muito nesse processo de aprendizagem, porque ali eu não estava simplesmente apresentando um plano. Ali eu estava apresentando um plano e aprendendo com pessoas que tinham resultado e que conheciam muito do negócio. Então, eu comecei a entender o seguinte, eu só vou ficar bom nesse negócio se eu começar a ouvir as pessoas que têm resultado e se eu começar a replicar o que essas pessoas fazem. Eu não preciso reinventar a roda, se a roda já está pronta, se o negócio já está feito, né? Então, eu comecei a entender aquilo. E aí, teve um primeiro seminário aqui em Montes Claros. Até aquele seminário, eu não tinha resultado nenhum e eu poderia simplesmente ter desistido do negócio. Então, ali, eu poderia ter virado e falado assim, poxa, esse negócio não é para mim. Só que eu tinha entendido que aquele negócio, ele podia fazer uma transformação a médio e longo prazo. Então, aquilo para mim estava muito claro, muito nítido na minha cabeça. Então, eu fui para esse seminário, levei a minha namorada naquela época, a Thaline, né? E a gente saiu de lá transformado. Porque, assim, eu falo que a gente se jogou, a gente se permitiu aprender, se permitiu ser moldável, sabe? Então, ali, eu falei assim, poxa, eu vou pegar tudo isso e vou começar a colocar em prática. Porque o Felipe já tinha me falado algumas coisas, Otávio, faz isso, faz aquilo, é dessa forma, mas eu não estava dando muito ouvido. Eu estava ali meio que fazendo, mas do meu jeito. Eu queria fazer do meu jeito, eu achava que o meu jeito era o certo. Sendo que eu tinha ali do meu lado uma pessoa querendo me ajudar, que já tinha passado pelo processo, que já tinha resultado, e que estava me falando, ó, é assim que dá certo, você tem que fazer isso, isso e isso, segue a receita que o bolo fica pronto. Entendeu? Então, naquele seminário, a chave para mim virou. Então, eu comecei a fazer exatamente o que me falaram. Então, eu peguei tudo que você falou naquele seminário, eu peguei tudo que o Felipe falou naquele seminário e eu comecei a ouvir o Felipe. Ele me falou uma coisa que até hoje me gera resultado. Otávio, você tem que ter constância, responsabilidade, você tem que ter um compromisso com você mesmo. Então, assim, tudo bem, você faz mil e uma coisas, você tem 3 lojas para cuidar, você tem um BR Mania que você entra de manhã, só sai de madrugada, mas você quer ter resultado? Então, tira uma hora, meia hora por dia, 40 minutos, qual é o tempo que você quer se dedicar para você construir algo para o seu futuro, para você construir sua renda vitalícia, sua aposentadoria? Então, se é 30 minutos, ok, vamos trabalhar nesses 30 minutos. E aí eu comecei a fazer o negócio. A Thaline já saiu de lá contactando tia, tio, parente, amigo. Eu saí de lá fazendo a mesma coisa e a gente saiu fazendo um planejamento. Então, eu decidi que a partir daquele dia eu ia me dedicar 1 hora por dia. Era o que eu podia. Eu não tinha, na verdade, 1 hora, mas eu criei essa hora. Eu falei assim, se eu quero algo diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Eu não vou chegar num lugar diferente, conquistar algo novo, se eu estou fazendo a mesma coisa. Então, aquilo ali ficou muito marcado para mim. E eu comecei a fazer o negócio, 1 hora por dia, 1 hora por dia. Era o que eu tinha, não tinha como fazer mais. E comecei também a aproveitar toda a oportunidade que eu tinha. Exemplo, ia lá um vendedor me vender um determinado produto para minha loja. Aquele vendedor, ou ele era meu cliente, ou ele ia ser prospectado para ser licenciado. Então, assim, Eu até brinco, eu falo o seguinte: até cachorro que passar na rua, eu vou conversar com esse cachorro de Aiguim. Por quê? Ele tem um dono. Eu vou chegar no dono dele. Então, assim, para mim, Aiguim hoje se tornou, né, um plano A, mas minhas empresas não deixaram de ser plano A também. Então, eu falo muito isso porque, assim, eu entendi que o negócio da Aiguim me levaria a um ponto que eu nunca tinha conseguido atingir, que é uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, a possibilidade de conquistar, de construir uma riqueza, a possibilidade de transbordar na vida das pessoas, porque uma outra coisa que me marcava muito, Felipe, é ter funcionário. Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, mas tinha uma coisa que me marcava muito, é a gente ter problemas com o colaborador, porque nem sempre você vai conseguir suprir a expectativa de todo mundo. E isso é natural no mundo, né? Então, assim, eu sempre incentivei meus colaboradores, por exemplo, a buscar algo melhor. Nunca aprendi com colaborador. Mas você sabe que tem colaborador que nunca vai querer evoluir, que sempre vai ter alguma dificuldade ali no seu dia a dia. E isso sempre me marcou muito. Então, assim, eu falei assim, poxa vida, dentro da Aiguim eu posso transbordar na vida da pessoa, mas o transbordar na vida dessa pessoa, ele depende de mim, de eu dar suporte, dar apoio, ajudar essa pessoa. Porém, se essa pessoa não quiser fazer, eu não vou ficar chateado, porque a responsabilidade é dela. Por mais que eu quero que ela tenha resultado, e vou fazer de tudo para ela ter resultado, né? E é o que a gente faz hoje. Então, quando eu comecei a pensar todos esses pontos e comecei a colocar em prática uma rotina de trabalhar ali uma hora, né, voltando no foco aqui, a coisa começou a acontecer. E foi daí que a coisa deslanchou. Então, comecei a ter o primeiro resultado, veio o primeiro cliente, a gente fechou um período ali com alguns clientes, só que ainda assim eu ainda precisava aprender muito, porque era só o começo. Então, veio o segundo seminário, né, eu já tinha ali um pequeno resultado. A gente conseguiu no primeiro mês, na verdade, desse seminário até o outro seminário, demorou 20, 28 dias desse seminário que eu fui com você para o segundo. E foi o período que a gente precisou para bater o primeiro patamar dentro da empresa. Então, assim, quando a gente decidiu fazer, ouvir a liderança, ouvir quem sabia fazer, colocar em prática, mesmo que de forma parcial, porque ainda eu tinha muito a aprender, eu bati o primeiro patamar da empresa, que foi o sênior. Então, com quase 30 dias, a gente subiu no palco. No dia do seminário, no dia anterior ao seminário, a gente bateu o patamar e subiu no palco, foi reconhecido como sênior. E ali eu falei assim, não, esse negócio funciona. Esse negócio vai acontecer, porque se eu fiz um mês, eu tive o resultado, se eu continuar fazendo um mês, uma hora os outros resultados vão chegar. Então, eu só precisava continuar fazendo o que tinha que ser feito. E aí eu fui melhorando, tentando ouvir mais, fazendo treinamento. Teve um momento que eu consegui aumentar esse tempo aí de dedicação. Então, a partir do segundo mês ali, eu já entendi que valia a pena também. Então, isso foi importante, eu entender que valia a pena. Porque, por mais que você vê, o negócio ele é perfeito. Quando você vê o negócio, ele é lindo, é perfeito. Mas você fica com aquele pé atrás. Será que é real? Será que funciona? Será que a conta vai chegar? Será que vai acontecer?
Será que vai acontecer para mim, né?
Será que funciona para mim? Então, assim, essas dúvidas, elas surgem. E aí, quando eu fecho o primeiro mês com R$1.100 de bônus e com 380 de residual, eu falei, opa, peraí, 380 de residual. Se eu fizer a mesma coisa por um ano, eu tenho 4 mil.
Boa.
Se eu fizer a mesma coisa por um ano, eu tenho 4 mil. Então, peraí, se eu fizer 2 anos, eu tenho 8. Se eu fizer 5 anos, eu tenho 20. Aí eu falei, poxa vida, eu trabalhei 9 anos no hospital e eu saí do hospital ganhando R$2.400. Então, para mim, aquilo ali mudou a minha cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que fazer esse negócio aqui de forma muito forte. Eu não tenho tempo, mas eu vou arrumar tempo para fazer, porque se esse negócio me deu um resultado em um mês, que não tinha as promoções que tem hoje, tá? Só um detalhe, não tinha promoção assim, não. Então, assim, eu entrei no negócio por causa dos 4%. Eu entendi que os 4%, aqueles 380, é o que ia mudar a minha vida. Aqueles 1.100 ali, eu nem me importei com ele. O que eu enxerguei foi os 380. Aí, no segundo mês, o negócio mais que dobrou, acho que triplicou. Eu fechei com R$900 de renda recorrente, quase 900, 800 e pouco de renda recorrente, e fiz um bônus de mais de R$2.000. Aí eu falei, opa, esse negócio está acontecendo. E aí foi, eu comecei a pôr mais força, eu comecei a estudar mais, a ouvir mais, Então, o que fez a diferença para mim ter o resultado que eu tive hoje foi ouvir, estudar, colocar em prática. Essas três coisas. Ouvir, estudar, colocar em prática. Ouvir, estudar, colocar em prática. E o ouvir, ele vem muito do seminário que a gente faz também. Então, a gente tem um sistema aqui em Montes Claros que funciona muito bem. Então, todo mês a gente faz aqui um treinamento. Então, todo mês vem alguém diferente para falar algo, né, que pode virar a sua chave. E em todos os seminários que eu participei, eu aprendi algo novo. Em toda live que eu participei, eu aprendi algo novo. Então, isso é o que fez a diferença na minha jornada. Eu decidi ouvir as pessoas e colocar em prática. Basicamente, foi isso.
Muito bravo, muito bravo, muito bravo. E, cara, você falou algumas coisas aqui que eu queria pontuar, né? Primeiro, você falou... Ah, eu comecei a fazer e eu fui fazendo do meu jeito, né? E não estava funcionando muito bem. E tem uma frase no marketing de rede, Otávio, que a gente fala que é o seguinte. Tem três formas de fazer esse negócio. Do seu jeito, de qualquer jeito... E do jeito certo. Então, você escolhe como é que você quer fazer ele, né? Do seu jeito, de qualquer jeito, ou do jeito certo. É, e muita gente acaba sempre fazendo ou do jeito dele ou de qualquer jeito, né? Ele demora para entender que tem um jeito certo de se fazer, tem um passo a passo. É, outra coisa que você falou sobre ouvir, né? Então, o Otávio, ele teve essa oportunidade de ser patrocinado por uma pessoa que tem muita bagagem, né? O patrocinador dele tem mais de 10 anos de marketing de rede. Isso faz diferença, essa bagagem, esses quilômetros rodados, faz diferença, né, quando vai passar uma orientação e tudo mais. E aí, né, quando ele para escutar, ele começa a ter os resultados. Outro ponto, cara, me conectei ao sistema, né? Isso fez bastante diferença. Outro ponto que eu queria ressaltar aqui. E, cara, essa reflexão sua foi muito poderosa com relação ao teu trabalho, né? E o tempo que você passou lá. E, cara, você saiu basicamente, né? A gente é isso, né, cara? A gente sai do. Eu sempre brinco, né? Tem um gráfico que eu mostro a diferença entre empreender e ser empregado. E na minha vida, Otávio, quando eu comecei, sempre trabalhei com vendas, né? E aí, cara, quando eu tava trabalhando com vendas lá com 19, 20 anos de idade, eu morei com uma pessoa, um amigo, né? A gente dividia apartamento. E aí, esse amigo, pô, ele era empregado de uma empresa muito boa. E ele ganhava, tipo. Um bom salário para quem ele tinha a mesma idade que eu, né? Então ele tinha 20 anos de idade ali. Ele ganhava um bom salário, tinha férias, 10 TC, trabalhava no ar-condicionado e eu trabalhava na rua vendendo, né? E cara, durante muito tempo parecia que ele tinha tomado o caminho certo. Só que eu, como eu li O Pai Rico, Pai Pobre muito, muito, muito cedo, a minha cabeça já tinha virado. Eu sabia que era só uma questão de eu acumular habilidades e ir me desenvolvendo, que em algum momento essa curva ia passar, né? E eu brinco sobre isso, cara, essa curva demorou 6 anos. 6 anos para eu começar a ganhar mais do que ele. Só que 6 anos depois, né? Sei lá, no 7º ano eu já não tava ganhando mais do que ele. Eu tava ganhando, tipo, 20 vezes mais do que ele, né? Aí no 8º ano era, tipo, 30 vezes mais, né? E o negócio começou a ficar totalmente desproporcional. Por quê? Porque tem, né, esse momento. Então, a maioria das pessoas, às vezes, elas não percebem que, como empregado, cara, você começa, né, ali com um salário, só que dificilmente você vai conseguir fazer aquilo multiplicar por 10, 20, 30 vezes. É difícil você conseguir fazer isso, né? Não interessa o tempo que seja, né? Às vezes as pessoas trabalham 40 anos, até. Ah, eu trabalho 40 anos e me aposento, às vezes, recebendo 40% do que ganhava, né? Então, o fato é, essa reflexão do Otávio, ela foi muito poderosa, né? Poxa. Se eu fiz isso em um mês e eu tive R$300, 380, né, quase R$400, cara, e se eu fizer isso 12 meses, né, só uma multiplicação rápida. E o mais legal do marketing de rede é que ele não é linear, né? Igual o Otávio falou, cara, se eu fizer 300, 300, 300. Aí depois ele já veio e falou, cara, no segundo mês eu não fiz 300, eu fiz 900, né? Meu residual não saiu de 300 para 600, ele saiu de 300 para 900. Porque o marketing de rede, ele não é linear. E isso é difícil entrar na cabeça das pessoas. Né? É difícil, cara, entender que a curva, a progressão geométrica que a gente tem aqui, ela é muito escalável. Né? Cara, na hora que o negócio começa a acontecer, ele começa a acontecer muito rápido. Né? Tinha um amigo da Andrea, né? Amigo nosso, assim, né? Ele é até de Montes Claros também, que ele conheceu a Andrea a infância inteira, né, Otávio? E aí, teve uma vez que a gente, né, tipo assim, A Andrea trabalhava, agora eu lembrei, né? A Andrea trabalhava para a esposa dele. A Andrea trabalhou durante um tempo para a esposa dele, né? Dando aula de balé. Né, são grandes amigos nossos, pessoas muito queridas. E aí, aí acabou que a Andrea, né, a gente começou a empreender. E, cara, pô, quando eu comecei a empreender no marketing de rede, no segundo ano, eu já estava fazendo mais de 100 mil por mês, né? Quando eu terminei o segundo ano, assim, foi muito rápido o crescimento. Mas foi muito intenso também, né? Muito rápido, mas muito intenso. E aí, eu lembro que ele virou e falou assim: caraca, André, mas que coisa estranha, eu te conheci, você era pobre, 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 agora você está rica. Como isso mudou tão rápido, né? O que aconteceu nesse tempo? Né? Mas se ele tivesse pegado a gente, talvez, um ano antes, ele ia olhar e não ia ver diferença de padrão de vida. Ele não ia ver diferença, porque, cara, a gente ainda estava ganhando relativamente pouco, né? Tipo, eu terminei o primeiro ano praticamente ganhando, sei lá, 10 mil reais, que já era muito dinheiro, mas não é nada que às vezes é tão perceptível. E no segundo ano aquilo era, né, 10 vezes mais, né? Então, eu acho que isso é legal de você, né? Eu queria trazer esse ponto que você falou, que é valioso. Com relação à constância que você falou também, que é muito valioso, cara, né, assim, pô, o mais importante é a gente fazer todos os dias. Né, a constância é mais importante do que a velocidade, né? Às vezes as pessoas elas querem ir muito rápido, mas ela o fôlego dela acaba muito rápido, né? Então, se você encontra seu ritmo, qual que é seu ritmo? Cara, é uma hora por dia eu vou fazer esse negócio. Meu ritmo é 2 horas por dia. Ok, mas encontra e continua fazendo aquilo dali, né? Então, acredito que tudo é assim em todas as áreas da nossa vida, né? Na área espiritual, na área profissional, na área física. Cara, se você não separar um bloco de horário e falar, cara, eu não interessa, deu esse horário, eu vou fazer isso, né? Não interessa o compromisso que vai aparecer, você não vai fazer. A gente não faz, pô. A gente não faz. Então, pega essa dica aí com o Otávio. E beleza, irmão. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu acho que uma das coisas mais legais do Otávio foi que ele foi encontrando pessoas muito boas também, né, Otávio? Assim, cara, aí eu quero falar... lembrei. Duas coisas que eu queria falar. Tá. Quando eu fui para Montes Claros, o Otávio falou, né? Aí eu acho que 3 ou 4 planos com ele. Né? O Otávio estava começando, né? Não era nem sênior ainda, estava começando realmente ali os primeiros planos. E aí o Felipe Souza falou: cara, esse cara aqui, velho, tá demandando bastante, dá uma força aí, vai lá com ele e tal. Eu falei: bora, né? Ele tá querendo muito. Eu falei: bora. E a gente foi em 1, 2, 3 pessoas e em todas as pessoas o Otávio levou não, né? Aí eu peguei o telefone, liguei pro Felipe Souza e falei: cara, tomara que esse cara seja resiliente, porque ele tá com muita energia e acontece muito isso, né? Tem muita gente que entra com muita energia no negócio e aí ele leva não, né? Sei lá, leva 4 nãos e aí ele fala: caraca, velho, esse negócio não é para mim. Então esse é o medo que a gente tem de pessoas muito boas que elas param muito antes do negócio dar certo. E o Otávio foi uma pessoa que não parou diante desses primeiros nãos. E aí eu queria até te perguntar isso, irmão, assim, né? Ainda sobre esse ponto da história, cara, o que né, por que que você acredita que, mesmo diante daqueles nãos, você falou: cara, tá tudo certo, bora, vou encontrar alguém, né? E o mais louco é isso, é que você ainda não tinha encontrado as pessoas top, né? Porque uma coisa é você levar não depois que você já encontrou uma pessoa muito boa, duas pessoas muito boas, né? É outro game. Agora, quando você não encontrou ninguém, cara, é muito difícil. E o que você pode falar com a galera sobre esse fato específico, assim?
Então, Felipe, assim, essa questão do não, para mim, ela... Eu já tinha parado para analisar o negócio, sabe? E eu falei assim, para mim tá muito claro. O negócio, ele é muito bem descrito, ele é muito transparente, o negócio da Eglin. E eu falei assim, o meu não tá dando certo. Eu entendi que eu tinha que melhorar em alguma coisa. Eu procurei melhorar. Então, essa procura, quando eu comecei a ter essa frequência, por mais que eu tinha ou não, eu sabia onde eu queria chegar, e eu sabia que se eu fizesse uma quantidade, porque eu comecei a ouvir muito isso, que se eu fizesse o volume, eu ia achar as pessoas, que se eu fizesse o número, eu ia achar meu número, que se eu fizesse X, eu ia achar Y, e eu não tinha meu número. Então, para mim, era tudo interrogação. Mas eu sabia que eu tinha que fazer o processo. Eu falei assim, eu vou fazer o processo, eu vou passar pela dor do processo, para mim ver o resultado. Se lá na frente eu chegar e ver que não deu, beleza. Mas e se der certo? Então eu fiquei com isso na cabeça. Falei assim, e se der certo? O e se, para mim, não era e se der errado, era e se der certo. Porque eu enxergava o resultado disso. E outra coisa interessante é porque, assim, quando eu... para mim chegar a achar essa primeira pessoa, eu acredito que eu tenha apresentado uns 50 planos, mais ou menos uns 50 30 planos para me achar a pessoa boa. E eu achei porque eu resolvi fazer algo também diante de uma promoção que a empresa lançou. Então, só para você entender a cronologia. Apresentei. Fechei com duas pessoas. Essas duas pessoas hoje não fazem o negócio, para você ter noção. Os meus dois patrocinados primeiros não fazem. E eu acho que talvez teve falha minha, porque eu estava aprendendo naquele momento. Hoje, eu consigo dar um suporte total para o meu licenciado, eu consigo ensinar, eu consigo replicar, eu consigo dar o que o meu licenciado precisa. Talvez lá eu não conseguia. Por mais que eu tentei ligá-los ao sistema, porque isso eu entendi desde o começo, né? E eu acho que o sistema é o que faz os grandes líderes, é o que faz a pessoa sair de um ponto X e crescer muito, mas eu acho que naquele ponto eu falhei. E aí, o que acontece? Naquele momento, eu falei assim, poxa vida, as duas pessoas já pararam e eu não estou achando, e estou conversando com pessoas, não está acontecendo. Mas um desses nãos começou a me dar resultado. Porque uma das pessoas que me deu não, lá naquela semana que você veio, essa pessoa começou a me ajudar. Ó, eu não quero não, mas eu vou te indicar fulano, eu vou te indicar ciclano. Aí começou a me indicar um, começou a me indicar outro. Então, ali já começou o negócio a ter um certo resultado. Então, eu fechei um primeiro mês já interessante, depois dessas conversas. Então, aquilo ali começou a fazer sentido para mim. E aí, eu persisti. A empresa lançou uma promoção. Quando a empresa lança essa promoção, que era a promoção, acho que de R$30 por conta. Aí eu falei assim, eu estou satisfeito com meus 380. Eu estou focado nos 380. Aquilo ali, desde o começo, me marcou. Esse número eu nunca vou esquecer. Aquele 380 me marcou. Eu falei assim, o meu foco é os 380. Então, é isso aqui que a empresa está me dando, não é meu. Aí eu comecei a procurar a blogueira na época. Aí eu chamei a primeira blogueira nada, chamei a segunda blogueira nada, fiz a proposta de um jeito, elas não queriam, fiz de outro jeito, aí elas queriam cobrar um valor maior. Até que eu cheguei em Brisa. Aí, Brisa, eu fechei com ela uma divulgação. Só que o que eu usei de estratégia naquele momento? Eu falei assim, Brisa, para você divulgar, eu preciso te mostrar como que funciona nossos produtos e serviços. Aí eu peguei e apresentei o plano para a Brisa. Brisa não esperou terminar de apresentar, ela falou assim, mas eu não posso fazer esse negócio, não. Eu falei assim, Brisa, eu posso ver, né? Eu posso analisar se você pode fazer. O que, é que você está disposta a fazer? E a gente conversou, Brisa saiu de lá com a licença paga, ela já queria sair postando, falando do negócio, aquela loucura. Eu falei, Brisa, peraí, estuda. Deixa eu te passar o material. Aí ela já estudou. A gente montou um planejamento para ela. Aí ela passou o outro dia só estudando. E no segundo dia, depois que ela entrou, ela começou a divulgar. Aí Brisa, acho que muita gente aqui deve conhecer a história de Brisa, né? A gente até brinca, a gente fala que é o furacão da Aiguin. Tem um Aiguin antes de Brisa e um Aiguin depois de Brisa. Então, quando eu conheci Brisa, que a gente começou a fazer esse trabalho, aqueles primeiros dias, eu fiquei muito por conta de Brisa ali, ajudando ela, fazendo um patrocínio responsável. Explicando ela os detalhes, tirando dúvida, porque ela começou muito acelerada. Então, eu entendi que naquele momento eu precisava dar uma base para ela. Então, eu fui ali dando uma base para ela, e essa foi a primeira pessoa que eu encontrei que o meu negócio virou de chave, né? Porque eu estava numa fase que eu chamava, explicava, as pessoas gostavam, mas as pessoas não enxergavam aquilo ainda. Então, se eu desisto naquele ponto, eu teria perdido a oportunidade de ter conhecido Brisa e ter feito o negócio que eu fiz. Então, Brisa foi esse primeiro ponto, né? Então, eu mantive fazendo o que era necessário, encontrei Brisa virou o que virou, né? Hoje está quase batendo executivo, assim como eu, né? Então, assim, vai me ajudar a chegar no diretor. Então, o negócio nosso tem essa parte bacana também, né? Que você ajuda pessoas a ter resultado e o seu resultado também vem. E foi isso. Aí trabalhei, continuei fazendo. Chegou cheguei numa pessoa, aquele não, você lembra daquele não que eu recebi? Você foi comigo numa pessoa que é dona de um banco aqui em Montes Claros, tem uma sociedade com um banco. Aquele não que a gente levou, ele se tornou, esse sim, que se transformou em indicação. Sim. Ele me indicou uma pessoa, essa pessoa se cadastrou, essa pessoa indicou uma segunda pessoa, amigo. Essa segunda pessoa cadastrou um dono de uma distribuidora de açaí. Esse rapaz da distribuidora de açaí indicou um rapaz que mexe com elétrica, com material eletrônica. E esse rapaz que mexe com material eletrônica indicou uma quinta pessoa, que foi o Marcelo, que hoje também está quase chegando executivo também. Então, assim, eu entendi que nesse negócio eu tinha que simplesmente fazer e ajudar pessoas. E o fazer e ajudar pessoas ia me dar um resultado final. Então, assim, hoje eu foco nisso, sabe, Felipe? Eu tenho uma frase que eu uso, eu falo assim, eu entendi que esse negócio é um negócio de dividir para multiplicar. Não adianta eu querer tudo para mim. Eu tenho que ajudar pessoas a ter resultado para que eu tenha resultado. Né? Eu tenho a opção de fazer o negócio sozinho, eu posso ir lá cadastrar conta, ficar só no cadastro de contas, eu posso ir lá cadastrar só placa, eu posso escolher um produto e trabalhar só com ele ou só com os produtos, eu não preciso fazer a indicação de pessoas. Mas se eu decidir fazer esse negócio profissional e trazer pessoas, e eu falo que é transbordar na vida de outras pessoas, meu negócio vai ser muito maior, né? Meu objetivo vai ser atingido mais rápido, eu vou chegar onde eu quero mais rápido. Então, acho que é um pouco disso.
Boa, 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 irmão. Cara, e aí até aproveitando isso, né? Porque assim, vamos lá. O que a gente pode aprender dessas duas linhas aí que se tornaram super linhas, né? São tanto a Brisa quanto o Marcelo. São pessoas que, né, cresceram muito dentro do negócio, muito rápido, né? Ambos. E... o Marcelo é alguém que está na... acho que eu já te fiz essa pergunta, mas eu queria que, né, você falasse aqui. O Marcelo é alguém que está na tua quinta ou sexta geração.
Quinta geração.
E aí, uma coisa que a gente fala no marketing de rede é que se você trabalhar a profundidade em cinco gerações, muito provavelmente você vai encontrar um líder. Né? Isso é uma teoria do marketing de rede que, na maioria das vezes, ela se constata na prática. Né? E o Marcelo é exatamente isso. As pessoas que estão ali entre você e ele... praticamente, né, não fazem o negócio, não tem resultados tão expressivos quanto o Marcelo, e ele é o líder da linha realmente, a pessoa que puxa o volume, que faz o negócio acontecer. Não que essas pessoas não possam vir também a fazer, né, e ter grandes resultados, mas hoje é ele quem né, assumiu essa posição de liderança e está puxando todo o volume. Como é que você... né, assim, tem muita gente... que às vezes ele não desce na profundidade dessa forma que você desceu, né? De, cara, vou trabalhar uma lista de um, porque muito provavelmente, eu não sei, aí você pode me confirmar, mas muito provavelmente você foi a pessoa que foi forçando essas apresentações, né, na profundidade. Porque é muito, muito difícil, às vezes, você cadastrar uma pessoa e se você não falar com ela, cara, bora fazer uma lista, bora dar um plano, talvez ela não vai dar o plano. E aí ela cadastra uma segunda pessoa. Só que ela ainda não tem habilidade, não tem conhecimento... às vezes nem tanto interesse de fazer essa pessoa também fazer uma lista e puxar plano, né, e assim sucessivamente. Só que quando você, como líder, fala, cara, eu quero, né, como a gente diz no marketing de rede, explodir uma linha, né, você tem que assumir essa responsabilidade. Fala, cara, eu vou puxar aqui, vou puxar na profundidade aqui, porque uma hora vai vir um líder, e na hora que esse líder eu encontrar, ele vai, né, a gente fala assim, né, ele vai colocar, vai trazer fogo de baixo para cima, né. E o negócio, né, eu vou acabar encontrando alguém muito bom da lista de outras pessoas boas, né? Foi isso que aconteceu ou não foi? E como é que você, tem trabalhado para ajudar? Porque o negócio da iGreen, ele precisa também desenvolver bastante lateralidade, né? Um negócio que se você bobear e trabalhar muita profundidade, você fica... Você fica meio que parado ali no título, né? E como é que você tem feito para conciliar isso e se com relação a essa questão da profundidade, se faz sentido o que eu falei, se foi exatamente o que você fez, se você fez alguma coisa um pouco diferente?
Felipe, nesse sentido, eu sempre tentei estar mais próximo dos patrocinados, né? Porque assim, não tem como você... hoje, por exemplo, hoje eu tenho uma equipe com 140 pessoas, uhum, né? De 140 licenciados. É uma equipe gigantesca. Então, uma coisa que eu sempre fiz foi dar, meio que segmentar. Eu vou ajudar a todos, só que quem está mais próximo de mim aqui, eu tenho que tentar forçar aquela pessoa no sentido positivo. Ó, vamos lá, você já fez a sua lista. Por quê? Eu entendi o seguinte, eu tenho que ensinar essa pessoa a replicar para ela replicar para os próximos. Mas eu também não abandono. Por quê? Não adianta eu falar com ela e eu não acompanhar ela. Então, assim, eu sempre tentei acompanhar essas pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas que eu via que queriam mais. Então, assim, se a pessoa está querendo, eu vou grudar nela, vou colar nela e falar, vamos lá. Então, vamos desenvolver, vamos puxar, vamos fazer lista, vamos apresentar o plano, vou apresentar o plano com você, né? Então, dá esse suporte que é necessário. Então, o primeiro ponto foi esse, de pegar aquelas pessoas que eu via que tinha ali um gás, que queriam mais e... meio, não é forçar, mas falar para ela mesmo, ó, eu tô conseguindo desse jeito, vamos fazer também? tá funcionando para mim. Né?
É, então, botar pressão, né? Não é forçar, mas tem que botar pressão, né?
É, porque senão, é o que você falou, a pessoa, ah, mas será que eu quero, eu não tenho resultado ainda, e eu vou falar com alguém? Mas como que você vai ter resultado se você não falar com ninguém? Não faz sentido, né? É, e nisso foi acontecendo. Então, o caso do Marcelo, por exemplo, da profundidade. O Marcelo hoje, só voltando na história do final para o começo, o Marcelo hoje, ele puxa a sua linha de cima. Então, ele coloca fogo, igual você falou, de baixo para cima. Né? Então, o pessoal que está lá em cima, vendo ele tendo resultado, subindo quilowatts, subindo pontos, subindo grana, caindo toda hora, recebendo notificação, postando, mas Marcelo, está na minha equipe? Cadê? E eu? Né? É, o patrocinador do Marcelo está acelerando. Então, assim, isso é muito bacana, que você vê as pessoas se movimentando. Mas para chegar nisso, o Marcelo precisou ter resultado primeiro. Então, o que eu fiz? É, eu segui essa linha. Eu falei assim, eu vou achar uma pessoa. Né? Então, eu vou dar suporte para todo mundo que quiser. Eu só não vou falar com a pessoa o dia que ela me bloquear, o dia que ela falar assim que não quer me ouvir mais, aí tudo bem. Tudo bem, é direito da pessoa. Não posso forçar ninguém a fazer nada. Mas enquanto eu sou o patrocinador da pessoa, enquanto eu cadastrei aquela pessoa e tenho aquela equipe ali comigo, eu vou dar todo o suporte que eu puder. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o Paulo, que foi essa primeira pessoa. O Paulo, dei suporte para ele, apresentei com ele, incentivei ele, ele trouxe uma nova pessoa. Também chama Paulo, xará dele. Aí esse Paulo ficou um pouco parado, fez um pouco ali, só que aí eu cheguei num ponto que a gente participava de uma reunião em comum. Aí nessa reunião foi um amigo dele. Aí eu fiz contato com esse amigo dele, aí esse amigo dele se interessou pelo negócio, né? E apresentei e ele decidiu entrar. Eu poderia ter cadastrado para mim, só que o que eu fiz? Cadastrei para o Paulo, porque eu sabia que era amigo do Paulo e que ele que tinha convidado para aquela reunião. Então cadastrei para o Paulo e ele foi. Essa pessoa trouxe o Nando, que trouxe o Marcelo. Né? E o Marcelo já veio através do sistema, né? Ele veio através de um treinamento que a gente fez, uma apresentação de plano. Então, essa é outra chave importante. Você sempre levar pessoas para o treinamento, porque ali a pessoa vê de dentro para fora. Então, você consegue... Uhum. A chance de você fazer um fechamento ali é muito grande. Então, foi isso que eu fui trabalhando. Eu tentei compartilhar sempre ao momento, todo momento. Se eu tenho uma conexão ali dentro da Eguinha, eu não fico focado em trazer só para mim. Então, eu penso na equipe. Eu acho que isso fez muita diferença. Eu até brinco com os meninos. Os meninos às vezes me perguntam, ah, Otávio, mas se eu cadastrar alguém, eu vou ganhar 1%. Aí eu mostro o meu resultado. Aí eu mostro, você prefere ganhar 4% de 120 ou você prefere ganhar 1% de 2 mil? Aí a pessoa, opa, ela abre o olho para o negócio. Então eu falo muito isso, divide que o negócio multiplica, sabe? E foi isso. Então eu tento trabalhar nesse sentido. Eu tento sempre incentivar, tá ali do lado, né? Então agora, por exemplo, eu tô com 3 novos. Eu tô o tempo todo falando com ele. Você já fez a lista? Vamos fazer a lista juntos? Um eu peguei e fiz a lista juntos, os outros não quiseram, mas eu tô ali falando. Então eu tô acompanhando. Ó, eu tive resultado por causa disso. Você quer ter resultado? O que é que você quer dentro da Eguin? E eu pego essa pessoa também e faço um treinamento, Felipe. Eu tento todo o meu direto, eu entro e faço um treinamento pessoal com ele. Então, eu tenho esse cuidado. E eu tento, ao máximo, colocá-lo no sistema. Né? Então, todo mês eu tento fazer com a equipe também um treinamento específico da equipe. Então, acho que isso faz a diferença, gera comunidade, aproxima as pessoas. Né? Porque é aquele negócio, eu não posso obrigar ninguém a fazer. Mas quem quer fazer, eu tenho que dar ferramenta para ela trabalhar. Então, o meu papel como líder é procurar as ferramentas corretas e transbordar isso para as pessoas, né? Passar isso para as pessoas, multiplicar isso. E isso eu aprendi muito com o Felipe, né? O Souza, com você, nos treinamentos que a gente tem dentro do sistema. Então, eu fui vendo que era isso que funcionava. Então, simplesmente, eu estou replicando aquilo que eu estou ouvindo falar que funciona, que alguém já fez, que deu certo, e que, para mim, se deu certo para aquela pessoa, para mim, tem que dar certo também. Então, eu vou fazer até dar certo. Acho que é isso.
Boa, boa, boa. E, cara, nos últimos 2 meses, né, a tua equipe foi a que mais captou clientes dentro da Eguin, né? Então, a gente tem um ranking aqui, chamado Ranking dos Executivos, que você tem ali o volume de clientes que a tua equipe está trazendo de novos clientes, fora as tuas linhas de executivo. Então, é um ranking bem, bem real, né, e bem justo, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que está... se ele é um executivo, ele é um diretor, ele é um acionista, né, vai excluir as linhas de executivo que ele tem e ver quantos clientes realmente estão novos estão começando. E você trouxe, né, você ficou aí em primeiro lugar nos últimos 2 meses. E o que você acredita que... porque assim, talvez tem pessoas, Otávio, que tem um número maior de licenciados que você. Talvez tem pessoas que têm já um número de clientes maior do que o seu, né? Talvez, sabe, tem executivos que têm, né, um número de licenciados maior, talvez tenha um bônus maior, talvez tenha mais tempo de negócio, mas o fato é, cara, eles não estão tendo o resultado que você está tendo. E aí a minha pergunta é, o que, que você acredita que está fazendo você colher esse resultado?
Felipe, eu acho que é muito... E tem uma frase que às vezes ela pode ser dura, que eu penso sempre comigo, sabe? Eu tenho que acreditar em todo mundo, mas eu não posso esperar o resultado de todo mundo, sabe? Então, o que, que eu comecei a fazer, a entender? Eu tenho que dar valor, muito valor, naquelas pessoas que querem, sabe? Então, o que, que eu comecei a fazer? Todo mundo que eu via ali, que estava querendo dar um gás, por mais que não era meu direto ali, eu começava a pegar aquela pessoa, vamos lá, o que, que você está precisando, vamos embora, está tendo alguma dificuldade, e tentando resolver as demandas da pessoa e incentivar aquela pessoa a produzir mais, sabe? Esse foi um ponto. O outro ponto foi tentar trabalhar dentro do próprio grupo, né? Tentar motivar o pessoal, então tá falando de resultado, mostrando o resultado de outro colega, de outra pessoa da equipe, né? Mostrando o resultado da Igreen como um todo. Então isso começou a gerar meio que um senso ali de comunidade, de urgência para todo mundo, quando a gente começou a fazer isso. Então é isso, é colar nas pessoas que querem o resultado, sabe? Vou dar um exemplo. Apesar de eu ser o líder que mais captou, né, dos executivos e acima, que mais teve resultado, o Marcelo, que a gente falou, dentro da equipe, da minha equipe, foi o líder que mais teve resultado. Então, a equipe do Marcelo estava num momento, e está ainda, num momento de muita produção. Então, o que eu fiz? Eu tento dar o máximo de assistência para essa equipe. Claro que desenvolvendo também a liderança do Marcelo, sabe? Então, assim, fazendo isso. É pegar o líder e tentar fazer ele, ensinar ele o que eu aprendi. Então, é tornar ele um líder. E aquelas pessoas novas ou aquelas pessoas que estão buscando o resultado, colar naquela pessoa e ajudar ela a ter um resultado mais acelerado. Se ela está tendo uma dificuldade, resolva o problema com ela, né? Ensine ela a resolver o problema. Porque esse é um detalhe importante. A pessoa que produz muito, geralmente tem muita dificuldade. Por que será? Porque ela está produzindo volume. Se é volume, é muita coisa o tempo todo. Né? Então, vai ter um detalhe, vai ter uma coisa, vai cadastrar uma coisa errada. Então, você tem que pegar aquela pessoa e dar uma assistência, né? Até que a pessoa se desenvolva. Ela tem que aprender a desenvolver e saber a rotina do negócio. Então, isso demora um tempo, né? Eu falo que eu estou aprendendo até hoje. Então, é aquilo que eu falei lá no começo. Eu tenho comigo que eu tenho que aprender todo dia. Se todo dia eu aprender uma coisa, daqui 10 anos eu não vou saber tudo. Eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Mas é um processo de aprendizagem. E é isso, o que a gente vem fazendo é isso. É tentando motivar internamente, chamando individualmente as pessoas, valorizando as pessoas que têm resultado, porque quando você valoriza a pessoa que tem resultado, aquela pessoa fica mais motivada e aquela pessoa serve de exemplo para outra dentro da equipe. Porque uma coisa é falar, tem alguém lá em Uberlândia tendo resultado. Outra coisa é falar assim, você é de Januária? Ó, pra você ver, tem fulano de Januária tendo resultado. É diferente. Ah, você é de Montes Claros? Aqui, ó, eu tenho um licenciado em Montes Claros que tem resultado também. Vamos fazer? Ah, eu sou de uma cidade de 5 mil habitantes, de 10 mil habitantes. Ó, eu tenho um licenciado aqui numa cidade de 7 mil habitantes que está batendo executivo. Cara, então, contra fatos, você não tem argumento. E a pessoa começa a ver exemplos, sabe? Eu acho que o exemplo, ele acaba te movendo também, sabe? Então, eu estou... trabalhando essa parte de ser mais líder, de aprender a ser líder, né? De desenvolver esse papel no seguinte sentido. Não é que eu vou mandar alguém fazer algo ou nada, eu vou fazer minha parte, né? Que é aprender e replicar, aprender e replicar, aprender e replicar. E estar ao lado das pessoas que querem fazer. Então, eu acho que é isso.
Cara, muito bom. Você falou um negócio que... eu tenho uma frase no marketing de rede que fala exatamente o que você falou. Na verdade, tem uma frase que tem no marketing de rede que eu repito ela, né? Que é uma frase que eu construí muito do meu negócio baseado nela. Eu sempre acreditei e continuo acreditando muito nela, assim, né? Que é assim, crossline cresce quando crossline cresce. Então, o que, que é isso? Cara, imagina o seguinte. Você acabou de iniciar um licenciado novo. E aí você acaba, né, na verdade, você acabou de iniciar dois novos licenciados no seu negócio. Essas duas pessoas, eles têm mais ou menos o mesmo nível de maturidade ainda com relação ao negócio, né, de resultados, de tempo de negócio e tudo mais. À medida que uma pessoa vai se destacando, né, e se eles se conhecem, né, eles vão se conhecer se você, obviamente, cria unidade no seu negócio, você faz lives exclusivas com o seu time, se você faz flyers ali, tá aí sempre edificando, falando o nome de um, né, evidenciando os resultados. Cara, quando essas pessoas se conhecem, ele vê e fala, pô, fulano começou junto comigo, cara. Nossa, eu vi, fulano tava, pô, não tem lógica, cara. Mês passado fulano era sênior, esse mês ele já pulou para gestor, né? Cara, eu ainda tô sênior, o que que ele fez em um mês que eu não fiz, né? E a pessoa mesmo, né, você não precisa cobrar, né? Ela mesmo começa a criar, obviamente quem é líder, né, acaba criando essa autocobrança. Então, eu acredito muito nisso, sabe? E isso só é possível quando você cria comunidade. Quando você cria comunidade, tá? Tem uma frase aí, eu vou soltar ela aqui, talvez até conflite aí com o que você faz, Otávio, mas só para deixar, né, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, assim, né? Time não é família, né? Talvez até você, não sei se eu já te falei isso, mas é uma experiência e uma vivência que eu fui tendo, né? Que às vezes as pessoas, elas falam assim, cara, né, eu vou tratar meu time como se fosse uma família, né? E aí, a gente se esquece que, cara, esse é um erro que você pode acabar cometendo, porque família, por exemplo, dentro de uma empresa, é difícil você mandar embora, né? Família, cara, ele vai ser para sempre família, né? Ele pode ser, né, às vezes você tem aquela pessoa ali, às vezes é um irmão, talvez uma pessoa próxima, e, cara, a pessoa, ela tá completamente fora, né, do teu nível de produção e tudo mais, às vezes, né, da sua visão de mundo ali, mas, cara, não adianta, ele é família, você vai estar sempre junto com ele, né? Sempre ele vai estar junto com você, porque é uma tá dentro desse círculo familiar. Agora, time não, pô. Quando é um time e ele não está produzindo o que deveria produzir, você manda embora. É assim nas empresas, né? Time só, o time ele vai avançar na velocidade máxima que a última pessoa tem. Né? Então, cara, o cara mais lento é a velocidade máxima do time. Se você não demite o cara mais lento, seu time sempre vai ser, vai estar limitado àquela lentidão daquela pessoa ali. E isso é muito claro dentro das empresas, né, de alta performance. E trazendo para o marketing de rede, quando você começa a tratar seu negócio como um time, né, como realmente um time de alta performance, que busca essa alta performance, você começa a fazer, né, por exemplo, jogar luz em quem está produzindo mais, né, você começa a dar mais evidência, fazer os flyers de reconhecimento, trazer reconhecimentos públicos, deixar evidente que aquela pessoa está se destacando. E quem não está na mesma frequência, no marketing de rede, você não demite, você só deixa lá, né? Você só deixa meio afastado, né? Isso é uma coisa legal, né? Cara, você não precisa, você nem precisa demitir ela, você nem precisa ter um nível de cobrança sobre ela, porque simplesmente ela vai, ela não, né, ela não precisa se encaixar naquele time de frente, naquela galera que está na alta performance. E, eu queria abrir um gancho aqui para falar sobre isso, mas eu entrei nessa temática porque o Otávio falou sobre, cara, né, sobre criar comunidade, e eu acredito que essa é uma das maiores habilidades do Otávio, e é um negócio que as pessoas demoram fazer e o Otávio já começou a fazer, né? Então, por exemplo, ele criou o slogan lá, equipe de milhões, né? Equipe de milhões, aí, cara, vai lá, faz um flyer, coloca lá equipe de milhões e tal, né? Isso cria senso de comunidade, isso é muito legal, isso é muito, muito legal. A gente sempre tem que tomar cuidado, né, para isso não criar o que a gente chama também dentro do marketing de rede de grupite, né? Tipo, cara, meu grupo é intocável, né, cara? Não deixa a linha ascendente falar com o seu grupo. Isso é um erro que alguns líderes cometem, e não é o caso do Otávio, obviamente, porque ele sempre dá essa liberdade, tanto para o Souza quanto para mim, né, para falar com o time. Mas esses detalhes, sabe, de, cara, criar um nome para a tua equipe, ou um grito de guerra, um slogan, cara, fazer lives semanais, fazer lives né, mensais, reunir a galera, fazer algo exclusivo, fazer os flyers de reconhecimento para aquelas pessoas que têm se destacado. Eu tô tentando pegar alguns exemplos práticos aqui, que eu sei que o Otávio faz, né? E às vezes ele faz sem perceber que aquilo é o que está gerando comunidade, porque às vezes a gente, igual o Otávio falou, cara, eu vi alguém fazendo, eu fui lá e repliquei. Né? E às vezes ele nem sabe que como, né? Ele nem sabe o que, que ele está fazendo que está gerando tanto resultado assim, né? E eu acredito que isso é algum dos fatores. Faz sentido isso que eu estou falando, Otávio? E tem alguma outra coisa que você lembra, assim, que você acaba fazendo na rotina com a galera?
Acho que faz todo sentido, Felipe, porque assim, o resultado ele começou a aumentar, ele começou a tracionar nesses meses, muito por causa disso, sabe? Porque eu decidi, de fato, focar mais também na Aiguin. Então, quando eu decido focar na Aiguin, eu começo a focar mais nas pessoas. Então, isso mudou também um pouco o jogo. Então, comecei a me aproximar mais, porque no começo eu fazia, mas deixava a pessoa mais solta. Então, eu fui entendendo que isso era importante. E é isso, tentando. Eu não posso te dizer que hoje, Otávio, tem aquela super comunidade. Não, a gente está fazendo um trabalho, sabe? Então, isso para mim fez sentido há uns 2-3 meses atrás. Eu falei assim, poxa, eu tenho que começar a deixar o pessoal ver mais do resultado dele. Então, comecei a postar, marcar as pessoas, marcar a equipe, para o pessoal ver a valorização. Eu acho que é isso, eu acho que faz todo sentido, é algo que está refletindo no meu resultado. Então, gerar uma competição interna também, eu acho que é algo interessante.
Isso é muito saudável, cara.
Isso a gente começou a fazer também. Então, tentar gerar ali uma competição saudável interna, sabe? Valorizando aquelas pessoas que estão se destacando. Então, a gente está tentando fazer isso também, está fazendo isso. Foi o que deu esse resultado aí. É o que fez os 2 meses a gente estar liderando, esse mês de novo. E aumentando, né, o primeiro mês lá que a gente terminou na liderança, a gente terminou com 313, agora já foi para... Mês passado foi 357, se eu não me engano. Pela projeção que a gente tem agora, a gente vai terminar com 400 e pouco. Então, assim, eu acho que é isso. Você se aproximar das pessoas, dar o suporte necessário, passar pelas dores, né? Porque a gente tem dores também, a gente tem dificuldade todos os dias, então saber ouvir as pessoas também. Às vezes você não consegue resolver o problema, mas pelo menos ouça a pessoa, então tá ali para, apesar de não ser família, de ser time, mas você tem que saber que tem momento que você vai ter que ouvir, a pessoa precisa você ser ouvida, né? Eu acho que é isso. E outra coisa que eu acho bacana também, e que eu fui aprendendo nesse processo, que, inclusive, no começo, eu ficava muito assim, poxa, eu não vou falar da minha estratégia, eu não vou falar do que eu faço. Aí eu fui segurando algumas coisas, eu falei assim, poxa, isso tá errado. Se as pessoas me falam, por que eu não posso falar? E eu aprendi isso. Falei, gente, compartilha, vamos compartilhar, vamos... independente. Ah, não é da minha equipe. Não, tem problema não. Ah, eu faço isso, é assim, é dessa forma. Eu faço isso, faço aquilo. E eu acho que isso foi me fazendo crescer como pessoa, como profissional, me fazendo performar melhor, me fazendo ter resultado melhor. Gerando na minha equipe resultado, porque o resultado não é Otávio, é o resultado da empresa como um todo. E isso foi gerando isso aí que está acontecendo. Né? A gente, graças a Deus, está com a equipe a cada dia nascendo novos líderes. Né? Então, essa semana mesmo, a gente acabou de formar mais um gestor que vai ajudar outra pessoa a se tornar executivo, que vai lá na frente já me ajudar a tornar também diretor, que vai fazer acionista, que vai fazer diretor, e é esse o game, né? Eu brinco muito com as pessoas que estão mais performando. Você está pegando a visão do game? O game é esse, ó. Você tem que ajudar a pessoa a ser gestor, você tem que ajudar a pessoa a ser executivo. Ah, mas vai chegar perto de mim e vai me passar. A preocupação não é essa, né? Eu brincava muito com o Taline, voltando no caso da Brisa. Quando o Brisa começou, explodiu, Taline virava para mim, mas ela vai passar a gente. Eu falei, tomara que ela passe. Porque ela já é uma linha pronta, ela já é uma equipe pronta, ela só vai amadurecer e a gente vai preocupar com outra e a gente vai fazer novos líderes. Então, acho que é o caminho. Exato. Então, assim, eu acho que é isso. É a gente incentivar a pessoa a se tornar um líder, a se tornar uma pessoa de resultado, sabe? Não é nem líder em si, acho que a palavra líder também é líder, você se torna automaticamente. É ajudar a pessoa a ter resultado, sabe? Mostrar que funciona, como que funciona, o que ela pode fazer. Ah, aprendeu a cadastrar contas? Beleza. Vamos aprender a cadastrar licenciado? Ah, cadastrou licenciado? Vamos ensinar aquele licenciado a fazer a mesma coisa com os outros? Então, acho que é isso. é você replicar o que está dando certo para você. E é o que eu venho tentando fazer. É, e conectar todo mundo no sistema. Então, assim, isso faz total diferença. Porque, Felipe, às vezes, a minha forma de falar não é o que conecta com aquela pessoa que está ali na minha equipe. Mas a sua é. E aí, quando a pessoa vai lá e te ouve, faz sentido para ela. Às vezes, a pessoa me olha, poxa, eu estava empresário. As pessoas não sabem a minha dificuldade. Mas aí, é, eu levo uma pessoa lá que é dona de casa, aí ela me vê falando, ela não conecta comigo. Mas se ela vê a Geni lá tendo resultado lá, igual a Geni teve, que é dona de casa, manicure, não pode sair de casa, ela conecta com a Geni. Então, assim, é, quando eu levo a pessoa para o sistema, eu maximizo a oportunidade das pessoas, a oportunidade delas visualizarem o que elas precisam, que eu, às vezes, falo, mas eu não consigo chegar no coração dela, eu não consigo transmitir essa informação da melhor forma. Acho que é isso, conectar as pessoas ao sistema, estar ao lado das pessoas que querem que eu esteja ao lado delas, né? Porque às vezes a pessoa não conecta comigo e tudo bem, o meu papel é conectar ela com alguém, né? Então, acho que é isso.
Boa, boa, boa. Muito bom, irmão. Cara, vamos lá, deixa eu ver o que que você... Tá, você recrutou muito cliente, né? Você trouxe muito cliente. O que que você pode falar sobre abordagem de cliente, assim, estratégia, como é que você fez esse volume, o que que você, né, como é que você prospecta efetivamente esses clientes, como é que você prospectou, como é que você prospecta, o que que você pode deixar de dica fina aí para a galera com relação a essa temática?
Tá. Felipe, principalmente nos primeiros meses, eu prospectei bastante cliente porque eu falei assim, eu quero fazer as duas coisas, né? Eu entendi que eu tinha que montar uma equipe comercial, que eu entendi o game, né? Vamos colocar assim, que era isso que ia me dar um grande resultado. Eu poderia ter um excelente resultado só cadastrando conta, mas eu entendi que para mim crescer e ser gigante, eu tinha que abrir linha, né? Mas voltando à questão da conta, no primeiro momento eu foquei muito nas contas e eu comecei a ver estratégias. Então, o que eu falo, eu não fiz nada na minha cabeça. Eu, assim, claro que você tem os starts, você vai e monta uma coisa, monta uma estratégia, por exemplo. A sacada da Brisa, por exemplo, Brisa veio só porque eu decidi procurar influencer. Aí eu achei ela, e deu certo, e bombou. Mas o que que eu fiz? Primeira coisa, eu comecei a procurar familiares, amigos próximos, e comecei a prospectar. Só que eu vi que eu não estava prospectando corretamente, que eu já chegava afoito. Ou você não quer um desconto na conta de energia? Não falava da forma que tinha que ser feito. E aí eu fui melhorando nesse aspecto. E quando eu consigo melhorar nesse aspecto, eu consigo performar melhor. Então, o que que eu aprendi, né, na prospecção de cliente? Se é uma pessoa conhecida, se é uma pessoa que eu tenho acesso, que eu posso falar com ela, eu vou sempre tentar trazer algo da rotina dela, da experiência dela, da vivência dela. Exemplo, se eu vou conversar com um enfermeiro, né? Pegar o meu exemplo aqui, que eu sou enfermeiro. Se eu vou conversar com um enfermeiro, eu sei que ele é enfermeiro, ou se eu não sei, eu puxo aquela informação dele. Primeiro, eu vou conversar com ele naturalmente sobre algum assunto normal, como duas pessoas normais. E num segundo momento, eu vou falar assim, poxa, Felipe, deixa eu te perguntar aqui. Você, como enfermeiro, lá na sua casa, você já tem ali algum desconto, algum benefício na sua conta de energia? Ou seja, eu tento associar a profissão da pessoa com aquilo, porque ela já começa a pensar, poxa, eu sou enfermeiro, e ele está me perguntando se eu não tenho desconto na conta de luz, e eu realmente não tenho. Então, aquilo, eu tento fazer algum tipo de associação com a pessoa. Então, eu sempre trago ou a profissão, ou algo que ela está fazendo, ou se ela está em algum lugar, eu sempre tento trazer algo para fazer essa linkagem, para não ficar uma pergunta seca, uma coisa seca, direta demais, sabe? E a partir disso, eu vou fazendo a coisa fatiada. Eu nunca entro na pessoa falando assim, eu tenho uma usina, que essa usina gera energia, e essa energia é mais barata, aí eu vou colocar lá na CEMIG, a CEMIG vai levar para sua casa, vai confundir a cabeça da pessoa. Então, eu vou por fase. A pessoa falou comigo quanto que ela está pagando de conta, era o meu primeiro objetivo. Meu primeiro objetivo na conversa é saber quanto ela paga de conta e se ela não tem já a placa solar. Se eu sei que ela não tem, aí eu parto para o segundo passo, né? Aí eu falo, fulano, então, eu estou trabalhando agora com um projeto onde a gente leva para a casa das pessoas um benefício na conta de luz. Como você é enfermeiro, eu te conheço, deixa eu ver se eu consigo aprovar esse desconto aqui para você também. Não te garanto que eu vou conseguir, mas me passa a sua conta de luz que eu vou avaliar se você pode ser aprovado. Porque pelo que você falou que consome, você tem uma chance de ser aprovado. E aí eu pego a conta de luz, é o meu segundo passo. Não falei de dois boletos, não falei de usina, não falei de iGreen, não falei de nada. Né? Então, meu segundo foco, conseguir a conta do cliente. Conseguir a conta, aí eu entro com a explicação. Eu falo, fulano, ó, eu consegui aprovar para você aqui um desconto de até duas contas todos os anos na sua conta de energia. Você não precisa pagar nada por isso, porque você vai usar uma energia limpa, sustentável, que não polui o meio ambiente. Então, por isso, daí o incentivo, né, para você ter esse desconto na conta e contribuir com o meio ambiente. É, e aí eu explico ali o básico do básico para a pessoa, o mínimo possível. Eu só vou dar mais informações, Felipe, se aquela pessoa, ela me perguntar. Eu sempre tento dar o mínimo e o básico para a pessoa. E aí eu vou fazendo o passo a passo. Pego a documentação da pessoa, subo, oriento, né, a pessoa que ela tem uma chance de ser aprovada, mas que eu vou passar por uma análise. Fez essa análise, né, a gente sabe que vai ser aprovado. Depois que a gente vê a conta ali, a gente já sabe que está aprovado. Mas eu tento gerar essa escassez. É, foi aprovado ali, eu consegui subir, deu tudo certo, eu ligo para a pessoa ou mando uma mensagem, ou faço com a pessoa na hora, né? Se eu tiver a oportunidade de fazer na hora, eu faço na hora, já sai com a pessoa cadastrada, tudo pronto. É, oriento sobre a inteligência artificial, que vai chegar a mensagem, que ela tem que responder sim lá para as perguntas, falo sobre as perguntas. É, e aí, é só orientar que tem um sistema antifraude, então falo isso, ó. Inclusive, nós temos um sistema antifraude, que é uma chave aí para evitar a resistência das pessoas. Então, falou, ó, quando você responder as perguntas, vai gerar o link do desconto, você tem que assinar lá, clicar em assinar, né? Só clicar no botãozinho, assinatura digital. Você não precisa assinar com o dedo, é só mesmo tocar no botão. E no final vai pedir uma foto sua e uma foto do seu documento. E aquilo ali é um sistema de fraude, para evitar, né? Infelizmente, no Brasil, né, já houveram várias fraudes, mas nossa empresa tem um compromisso com as pessoas. Então, para evitar qualquer tipo de fraude, que alguém pegue seu documento e faça um cadastro, a gente tem esse sistema. Então, é só você tirar a foto do seu rosto quando pedir e tirar foto do documento para confirmar que é você mesmo, que você está de acordo com o desconto. E aí eu finalizo, depois eu tento trabalhar aí a indicação, que eu aprendi muito com o Luan. Então, o Luan fez a gente mudar essa chave também. Então, assim, extrair indicação daquele cadastro, extrair indicação do novo licenciado. Então, você tem que fazer isso. Né? Porque você, o Luan até usou isso no treinamento dele, foi uma coisa que eu falei, né? Eu aprendi nos treinamentos que você ter uma lista é uma atividade, você fazer uma lista é uma atividade. Agora, você aumentar essa lista, você tá o tempo todo crescendo essa lista e multiplicando essa lista, isso é uma habilidade. E isso eu venho fazendo, né? Então, hoje, por exemplo, essa semana, meu foco agora é trabalhar uma lista. Eu tô com uma lista aqui de 200 nomes. E todo dia eu chamo 10, 20. Todo dia eu chamo 10, 20. Desses 10, 20, 2, 3 responde. E desses 2, 3 eu vou seguindo, vou fazendo videoconferência e tô fazendo o negócio acontecer, né? Mas por quê? Eu entendi que eu tenho que, sim, ir nos meus contatos, nas pessoas que eu conheço, mas eu entendi que se eu não aumentasse a minha lista, que se eu não trabalhasse essa lista, não ensinasse as pessoas a fazer o mesmo, meu negócio ele não ia ganhar velocidade. E eu acho que a velocidade que a gente tem hoje é muito por causa disso.
Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Show, irmão. Cara, esse sistema de fraude foi uma dica braba, hein? Gostei. Essa daí eu não tinha escutado, não. Sistema de fraude. Muito bom, muito bom.
E de fato é, né? Na verdade
A realidade é isso, exatamente. Exato. Mas essa forma de explicar, né? Passa uma mensagem muito boa. Cara, com relação ao licenciado, né? Você falou da abordagem pro cliente e, né, você já foi um cara que já cadastrou vários licenciados. E o que você acredita que é um ponto na apresentação de negócio que não pode deixar de ser falado? Você fala, cara, ou algo que é falado, ou que não pode deixar de ser falado, ou uma sacada da apresentação, sabe? Sei lá, alguma coisa que você fala, cara, você tem que fazer isso durante a apresentação se você quiser converter mais pessoas.
Para mim, projeção de ganho. Eu mostro o meu número, eu pego o meu número, eu acho que tem dois pontos. Fazer aquela comparação que eu falei, que é o meu número dos 4% com os 2 mil clientes de 1%, então acho que isso eu faço sempre e eu dou uma atenção especial para isso. E eu fiz até uma postagem esses dias com essa projeção. Porque a gente já tinha ali no slide tradicional, se você fizer uma conta, durante um ano você tem 4.300, durante dois anos 8 mil, durante cinco anos 21 mil. Já tinha aquilo ali. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, peraí, eu vou pegar isso e vou multiplicar, eu vou fazer para uma pessoa profissional. Isso aqui é para a pessoa que quer fazer algo básico. Mas você quer fazer um negócio profissional? Então deixa eu fazer uma outra coluna. Aí eu pus duas contas por dia. 8 mil, 17 mil, 42 mil. Aí eu faço uma comparação. E junto da comparação, eu já entro com a explicação do sistema. Eu falo, ó, nós temos um sistema de treinamento para te capacitar para você ser profissional. Você acha que se você for profissional e você fizer esse negócio 2 horas por dia, você tem capacidade de cadastrar 2 contas por dia? Eu pergunto para a pessoa. A pessoa vai responder sim. Porque se você está fazendo um negócio profissional, você cadastrar 2 contas por dia é básico, né? Então, ela consegue enxergar aquele resultado. Aí eu mostro a multiplicação. Ó, se você consegue fazer profissional, eu vou te dar a base para você ser profissional. Que é treinamento, acompanhamento, mentoria, suporte, treinamento de segunda a sábado. Então, se você quiser, você vai ser profissional. Eu vou te dar a base. E aí, você pode fazer essa coluna aqui. Ó. Você pode ganhar 8 mil no mês de residual, 17 mil em 2 anos de residual. Você pode. Ah, isso eu estou falando só de residual, não estou falando de promoção, ainda falo desse jeito. Eu não estou falando das promoções que eu te mostrei lá atrás, dos 3 mil, dos 5 mil, se você fizer. Estou te falando só de residual, entenda isso. E aí eu mostro essa projeção para a pessoa, sabe? Eu uso um gráfico que eu fiz e pus na minha postagem lá nas redes sociais. Aquele gráfico lá, eu pego ele e coloco ali do lado e coloco essa comparação para mostrar para a pessoa que aquilo ali não é um número chutado, aquilo ali é um número real, possível, desde que ela faça o que tem que ser feito, sabe? Então, acho que esses 2 pontos na minha apresentação, eu dou uma atenção especial para eles, né? Para mostrar que eu vou dar suporte, que a empresa já dá o suporte, para mostrar que é possível, mostro o número, mostro se ele fizer uma conta, se ele fizer 2 contas, e a partir disso eu creio que eu consigo mostrar com clareza para a pessoa que é possível, sabe? Porque uma coisa é você dar um número lá e não dar o caminho. Outra coisa é você dar o número e mostrar que tem um caminho e que eu estou deixando claro e aberto para ela aquele caminho e ela consegue enxergar que aquilo é possível para ela, sabe? Boa. Então, acho que esses são os 2 pontos principais dentro da apresentação. E outro ponto que eu não posso esquecer é a questão da recorrência. Então, falar de recorrência, bater na tecla que a recorrência é o que vai te gerar uma aposentadoria aí por anos e anos e anos, eu acho que é fundamental. E o tamanho da empresa, né, Felipe? Nós estamos na empresa que hoje é a maior empresa de geração distribuída dentro do Brasil, com 2 anos de mercado. Sendo que cara, nós temos 10 anos de mercado que não tem o que a gente tem.
Exato. Fala sobre aquele negócio da Vibra e do BR Mania.
Esse ponto eu falo muito para dar, para mostrar a força, né, do nosso negócio. Quando.
Mas para. Isso aí, pode ir.
Quando eu começo a apresentação hoje, eu já começo hoje falando dessa parte da Vibra, sabe? Quando eu conheci o negócio, eu já tinha um relacionamento com a Vibra. Eu já conhecia a Vibra, porque eu tinha um BR Mania na época. Então, o BR Mania, eu já conhecia a empresa, que era uma empresa que faturava bilhões, né? Uma empresa gigantesca. Então, eu, em algumas apresentações, eu até coloco isso. Ó, quando a pessoa fala, mas Vibra, Posto Petrobras, não sei o quê, aí eu entro introduzindo o assunto falando da Comerc, quem é a Comerc, né? Que a Comerc é um braço da Vibra, que é a 5ª maior empresa do Brasil, que é uma empresa de capital aberto, que está na Bolsa de Valores, que você tem acesso à informação, então você não está falando de uma empresa que eu não sei dos números, né? Então, você tem ali informações abertas, né? Então, uma empresa que fatura bilhões. Essa empresa acreditou na iGreen, aportou 200 milhões para comprar 50% da nossa operação. Por que eu não vou acreditar, sendo que eu investi R$1.800 e tenho a possibilidade de ganhar muito mais do que isso, sabe? Aí eu começo a fazer essa analogia com a pessoa, né? Principalmente quando eu vou falar com um empresário, quando eu vou falar com uma pessoa mais instruída, eu foco muito nisso, tá? Isso é um ponto importante. Geralmente eu tento fazer algo mais personalizado. Se eu vou apresentar para uma pessoa mais simples, eu vou fazer uma apresentação mais simples. Se eu vou apresentar para um empresário, aí eu vou falar de Vibra, vou falar de número, vou falar de Comerc, vou falar do quanto ela fatura no mês, quanto que ela faturou no ano, o tamanho dela dentro do mercado. Então, eu vou falar sobre o tamanho da Vibra dentro do mercado da América Latina e dentro do Brasil. Tá? Eu começo a fazer, começo a colocar números que eu tenho acesso. Então, basicamente, é isso. Acho que dá acesso à informação para aquela pessoa que você está apresentando.
Muito bom, muito bom, muito bom. Show, irmão. Valiosas, dicas valiosas, insights valiosos aí. Cara, E aí eu quero, né, eu quero ir pro, caminhando para o final aqui, infelizmente, né, queria escutar mais, aprender mais contigo, mas eu queria que você deixasse um conselho para quem está dentro do negócio da iGreen e quer, sabe, ter esses primeiros resultados. Então, cara, imagina o Otávio lá, né, que estava conhecendo o negócio, ou o Otávio, né, do primeiro mês de negócio ali, que ainda tem dúvidas de que, pô, será que esse negócio vai funcionar para mim? Né, o que, que você pode deixar de mensagem para essas pessoas?
Bacana. Felipe, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer uma análise é o que eu quero, sabe? Então, assim, quando eu conheci esse negócio, essa oportunidade, eu comecei a definir o que eu queria com isso. Então, hoje eu tenho definido o que eu quero ganhar dentro desse negócio, onde eu quero chegar dentro desse negócio. Eu sei o que eu vou ser dentro desse negócio. Então, independente de qualquer coisa, eu sei onde eu vou chegar, sabe? Tem uma frase que você usa também, né? Quando você enxerga a casa construída, a obra não faz diferença. Você vai passar por ela, é difícil, você sabe que é difícil, mas você está enxergando a casa construída lá na frente. Então, você vai passar por aquela dor da obra. Então, acho que o primeiro ponto, se você quer ser grande, ou se você quer ser gigante, eu não sei o que você quer ser dentro da iGreen, eu não sei por que você que está assistindo a live quer ser dentro da iGreen, mas se você quer algo, se você entrou aqui, se você entrou na iGreen é por um motivo, seja por uma renda extra, seja por uma renda principal, seja para ganhar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, tem um motivo. Então é ter isso de forma muito clara. E a partir do momento que você tem isso de forma clara, entenda que você só vai ter o resultado se você se comprometer com aquilo que você quer ter. Se comprometer com aquilo que você se propôs, né? Eu quero ganhar 10 mil, então tá, para mim ganhar 10 mil eu tenho que fazer o quê? Ah, eu tenho que cadastrar X contas, X volume de quilowatts, volume de licenciado. Então é entender o processo. A partir do momento que você entender o processo, fala assim, eu vou, então eu tenho uma hora por dia, que é o que eu tinha, né? Vou dar o meu exemplo, eu tenho uma hora por dia, então eu vou fazer uma hora por dia, aconteça o que acontecer. E aí comigo, por exemplo, eu tinha show lá no BR, né? Uma vez por semana. Aí, aquele dia, eu não conseguia fazer nada, porque realmente era impossível. Aí, o que eu fazia? Aquele dia, eu transferia a hora para outro dia. Tinha um dia que eu tinha que fazer 2 horas, porque eu tinha um compromisso comigo mesmo de que, se eu fizesse aquilo, eu ia chegar no resultado. E foi o que foi acontecendo. Então, a partir do momento que eu fiz o compromisso, então, o que eu chamo todo mundo a fazer é, faça um compromisso com você mesmo. Eu tenho meia hora, é meia hora. Então, você vai dividir aquela meia hora, 10 minutos para estudar, 20 minutos para poder prospectar, por exemplo, que seja. Se eu tenho 2 horas, eu vou trabalhar em cima das 2 horas. E em cima disso, Felipe, eu tento motivar a minha equipe, todas as oportunidades que eu tenho, a fazer uma maratona. Porque foi o que eu fiz, foi o que me deu o meu primeiro grande resultado, e é o que eu venho tentando fazer. Eu venho fazendo pequenas maratonas, onde eu pego um espaço de tempo, e eu vou, naquele período de tempo, ter uma produção muito bem definida e organizada, tá? Porque eu falar com você assim, ah, Felipe, eu vou apresentar 10 planos por dia aqui, mas aí eu apresento 10 hoje, amanhã eu apresento nenhum, aí depois eu apresento 5, fica uma coisa desorganizada, eu não tenho rotina, eu não consigo me organizar. Então, quando você faz a maratona, e aí eu tento incentivar a minha equipe o tempo todo, toda oportunidade que eu tenho, eu mostro a maratona. Ontem mesmo eu fiz uma live com uma pessoa, com uma menina que está tendo resultado já, de Mantena, né, que é cadastrada da Brisa, para ensinar ela a fazer a maratona. Então, eu tirei um tempo para ensinar uma pessoa da minha equipe que está disposta a fazer o negócio acontecer. Então, é isso. É você colocar uma rotina. É você entender que se você só vai chegar no resultado se você fizer o que tem que ser feito. Você só vai conseguir o resultado que muitas pessoas conseguiram se você fizer o que muitas pessoas fizeram, o que aquelas pessoas fizeram. Você só vai ser diferente da maioria que não conseguiu, talvez, um resultado se você fizer algo diferente daquela pessoa que não fez o que tinha que ser feito, né? Então, é fazer o que tem que ser feito. Se propõe, ah, eu posso meia hora, beleza. Mas aquela meia hora vai ser de produção, focado ali no resultado. É meia hora que eu tenho? Meia hora só prospectando, ligando, ou na rua, ou fazendo uma videochamada, que seja. Ache a estratégia, procure o seu líder. Eu sempre me coloco à disposição de todo mundo. Procure a pessoa que está com você nesse negócio. O que você está fazendo que está dando certo? Deixa eu entender. Vamos fazer também, né? Então, é isso. Determinação, foco, organização. Então, todo dia eu levanto, pego a minha listinha ali, mando mensagem e respondo aqueles que estão me respondendo, que não responderam. Em outro momento, eu vou chamar ele, eu vou focar em quem está me dando resultado, quem está me respondendo. E é isso. Ter uma rotina, ter uma constância, fazer maratona, isso faz muita diferença. É o que me deu resultado, né? Um hiperfoco no curto espaço de tempo. E é isso. Acho que não tem muito segredo, não. E tá no sistema. Até hoje eu não perdi nenhum treinamento. Não vou perder nenhum treinamento. Então, uma certeza que eu tenho. Eu vou crescer de treinamento em treinamento. Né? Eu vou crescer de convenção em convenção. Eu vou estar dia 5 lá no Uberlândia, na convenção da empresa. Por quê? Líderes se formam nos grandes eventos. E isso eu estou ouvindo e eu estou levando para mim. Se eu ouvir que de treinamento em treinamento eu ia crescer, eu fiz, comprovei e cresci, por que eu não vou ouvir que os grandes líderes se formam em grandes eventos e eu vou deixar de ir no evento? Né? Eu sei que eu vou pagar R$99 para ir na convenção, mas eu sei que eu vou fazer, quem sabe, 99 mil por mês. E aí? Exato. Quem foi? Né? Perdeu a oportunidade de aprender, de estar ao lado de grandes líderes, de aprender um pouco mais, de ouvir uma sacada diferente, sabe? É isso. E vou fazer o máximo. E vou fazer o máximo para levar o máximo de pessoas da minha equipe. Então, na convenção, por exemplo, eu fiz o compromisso de levar 30, 70 pessoas da minha equipe, né?
Boa.
Foi um compromisso que eu fiz ali no dia da live e eu tenho certeza que eu vou levar 70 pessoas e o meu negócio vai explodir de novo. Exato. Né? Então é isso. Constância, rotina, determinação, entender o que você quer de forma muito clara e acordar todo dia olhando, pensando naquilo que você vai chegar e fazer o que tem que ser feito. Não adianta eu querer ter 2.000 clientes se eu ficar com o braço cruzado e não conversar com ninguém. Então, foi isso que eu entendi, foi isso que eu fiz e que fez a gente ter esse resultado aí.
Muito bom, irmão, muito bom. Cara, obrigado de coração, parabéns por essa história inspiradora aí, história de superação, né, de alguém que... teve que fazer muitas mudanças na vida, né, cara? Igual você falou, cara, sair de uma realidade financeira, depois sair de uma profissão, começar a empreender, depois parar de empreender no mercado tradicional, parar, né, no sentido de colocar bastante energia no negócio de marketing de rede, que não é, né, de certa forma, né, cara, você, quando tá ali no mercado tradicional, ninguém sabe dos bastidores, do que tá acontecendo na sua vida, né? Quando... né, o negócio pegou fogo lá, talvez tem pessoas que falam, não, tem seguro, né? Talvez até ele colocou fogo, né? Negócio tipo assim, né? Tem gente que deve falar umas asneiras dessa, né? Ninguém sabe sua realidade. E as pessoas só olham e falam, cara, não, o Otávio deve estar bem pra caramba, pô, tá com, né, esses negócios e tudo mais. Então, quando você decide vir e começar a fazer um negócio de marketing de rede, você está disposto a ser criticado, né, cara? Você abre mão do prestígio social que às vezes um empresário tem, né, de um empresário do mercado tradicional, de ter empresa, de ter negócios em shopping e tudo mais, de falar, cara, vou falar com pessoas, vou trabalhar com vendas, vou falar de pessoa a pessoa. É um negócio muito simples, né? Tem pessoas que até pré-julgam por ser simples demais, né? Ah, não, cara, isso aí não deve dar dinheiro, pô, não é possível. Né? Como é que é? Cadê a fachada do teu negócio, Otávio? Onde é que tá, né? Imagina, onde é que tá a fachada, Otávio? Onde é que é a sede, né? Onde é que é o...
Cara, onde que é a sede da empresa? Quero ir no escritório.
Exato, e o seu escritório, Otávio? Tá? Deixa eu ver a sua estrutura aí, comercial. E, cara, o que as pessoas não entendem é exatamente o que o Otávio falou. E eu já passei por essa dor também. Cara, peraí. Eu tava num shopping, beleza, eu tenho as lojas e tudo mais, legal, mas, cara, eu tenho um custo fixo que todo mês eu tenho que acordar e pensar, cara, eu tenho tanto de custo fixo para pagar, se eu não bater aquilo dali, eu literalmente tô né, lascado, assim, né, cara? Você já acorda né, todo mês pensando nesse tamanho de rombo ali. E quando você começa a fazer um negócio de marketing de rede, cara, igual o Otávio, qual que é o custo do negócio do Otávio? É a internet que ele tem no celular, né? É a gasolina que ele gasta às vezes no dia a dia ali para ir visitar alguém, um cliente, um licenciado, né? É alguma coisa de sistema, mas é muito pouco se comparado a um negócio tradicional. Mas é muito pouco, é irrisório, sabe? É o risco que você corre no negócio, é irrisório se comparado a um negócio tradicional. O custo que você tem é irrisório. E o fato é, nessa existe sim um poder, né, de alavancagem muito grande. Então, parabéns, irmão, parabéns de verdade, né, porque eu acredito que essa tua visão apurada vai, já está fazendo você ter grandes resultados e vai fazer você ser um dos maiores líderes dentro desse negócio. É, quando eu comecei na iGreen, eu tinha certeza de uma coisa, né? Que à medida que a gente ia crescer o negócio, a gente ia encontrar as pessoas boas. Eu não sabia quem iam ser essas pessoas, né? Eu não sabia quem iam ser essas pessoas. Mas eu sabia que a gente ia encontrar. E você foi uma dessas pessoas boas, né? Que eu tive a oportunidade de encontrar aí no negócio, né? Obviamente, não fui eu que encontrei diretamente, foi o Filipão. Mas né? Que a gente ia encontrar ali no meio do trabalho pessoas que iam ser os próximos grandes líderes, que iam fazer os próximos grandes resultados, né? E você é uma dessas pessoas, então sou grato por isso. E eu não tenho dúvida nenhuma, cara, que você vai ser acionista dentro desse negócio, vai construir packs muito grandes. A gente só está começando, o negócio é muito pequenininho ainda, né? Tem muito que crescer. Né? Hoje o presidente mandou, né, num grupo lá, né, algumas dos próximos estados aí, né? Só deu uma pincelada assim, né? Sabe aquele negócio que manda visualização única assim, né? Só você abre, não pode nem compartilhar com ninguém, não pode nem. Você, né, abre e só fica na sede, né? E eu tava olhando, falando: caraca, velho, meu Deus, né? O que que esses próximos meses e próximos anos nos esperam?
Então, se a gente fizer uma análise bem rápida, né? Você falou da empresa, Felipe, eu acho isso é algo que eu tô inclusive usando também na apresentação. Foi até bom você falar. Em um ano de empresa, 2021 ali, 2022, né? Porque a gente nasceu em dezembro de 21. Sim. 2022, a gente só tinha Minas Gerais. A gente conectava só pequenas usinas ali a alguns estabelecimentos e casas. Só que quando a Comerc entra, o negócio muda, né? A gente abriu 8 estados no intervalo de um ano. O que que a gente vai fazer no próximo ano? Né? A gente teve um spoiler aí do presidente também, né? Na última reunião lá dos executivos e acima. Então, assim, o que que a gente vai fazer no próximo ano? Então, assim, é gigantesco o que a gente está construindo. A gente está muito no começo, a gente está rastejando ainda. A gente é um bebê que não começou a rastejar direito. A verdade é essa. Então, exato, esse negócio, ele é muito grande. Fora que a gente está num mercado que já é gigantesco, né? Ele é 3 vezes maior do que o mercado de telefonia, que é bilionário, né? Quase 3 vezes. Exato. Então, essas são chaves também que eu uso na apresentação, sabe? E então, o nosso negócio, para quem entendeu que o modelo é muito simples de ser feito, né? Claro que você tem que ter energia, você tem que fazer, mas ele é muito simples, ele é palpável para todos, desde que você queira fazer. E o tamanho que é esse negócio, se a pessoa não fizer isso, ela está literalmente deixando dinheiro na mesa. E eu decidi, vou pegar a minha parte do bolo, sabe? Então, assim, isso fez total diferença. É igual você falou, eu sei que eu vou ser acionista, eu vou fazer tudo o possível para me chegar acionista o mais rápido possível. Não é se eu vou ser, é quando eu vou chegar lá. Né? A pergunta não é se eu vou ser ou quando eu vou ser, só o espaço de tempo.
Exato.
Né? A mudança é só essa. E uma última coisa também, Felipe, eu acho que é importante eu falar, para quem faz esse negócio, se você tiver a oportunidade de fazer esse negócio com a pessoa do seu lado, faça, chame essa pessoa para o seu lado, cara, porque eu tenho a Thaline do meu lado, e assim, a Thaline, às vezes ela não aparece muito, mas a Thaline é quem me dá todo o suporte para me ter o resultado que eu tenho hoje. Porque enquanto eu estou aqui prospectando licenciada, a Thaline está lá cadastrando conta, conversando sobre conta, tirando dúvida, ajudando no grupo, tirando dúvida ali do pessoal. Então, assim, fazer esse negócio sozinho é totalmente possível. E eu tenho vários exemplos, nós temos vários exemplos de pessoas que fazem sozinhos. Mas você tem do seu lado uma pessoa que pode te ajudar, que pode contribuir, que pode fazer o negócio junto com você, traz essa pessoa para o negócio junto com você, né? Porque a pessoa vai ver o seu desempenho, vai ver o seu crescimento, vai querer crescer com você, vai querer ter resultado com você, né? A Thaline, a gente até brincou, né? Quando a gente chegasse a executivo, Thaline ia sair da escola. Aí eu falei, aí a gente repensou. A gente precisa de quê nesse negócio? De pessoas. A gente precisa conversar com pessoas. Então, na escola, ela está tendo contato com gente toda hora. Então, a gente bateu o executivo, Thaline está lá na escola, mas está conversando com gente o tempo todo, está prospectando pessoas, está fazendo o negócio acontecer. Então, Felipe, eu acho que é isso, cara. Assim, a gente tem que enxergar que o negócio, ele é muito grande, sabe? A gente não viu nada desse negócio ainda. A gente não sentiu nada. A gente não teve o prazer de ver o quão grande esse negócio é ainda, sabe? Eu acho que daqui 2 anos, a gente está passando por uma fase, a gente é privilegiado, né? A gente está tendo acesso à informação privilegiada. Quem está aqui agora está tendo acesso à informação privilegiada, né? Que é essa abertura de mercado. Então, assim, o que a gente está construindo agora, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, vai ser gigantesco. Por quê? Eu estou fazendo o que tem que ser feito. Tá? Há 10 meses atrás, eu não tinha 2 mil clientes. Por que que eu tenho 2 mil clientes hoje? Porque eu decidi fazer o negócio, decidi fazer o que tinha que ser feito, sabe? Então, se em 10 meses eu construir, se eu fizer só o que eu fiz até agora, Felipe, se em 10 meses eu tenho 2 mil clientes, né? Em 5 anos eu tenho 10 mil. Boa. Só que não é isso que vai acontecer. Eu sei que meu primeiro mês eu fechei com 20 clientes. Então, teoricamente, 30 clientes, 33 clientes. Então, teoricamente, em 10 meses eu teria 300. Quantos que eu tenho? 2 mil. A conta boa, não é boa. Essa. Então, assim, eu gosto muito de falar número, Felipe. Toda vez eu pego o número atual e falo, ó, o número atual é esse, mas a realidade não é essa, a realidade é muito melhor do que essa, né? Porque entendi. O crescimento, ele sempre aumenta, de um mês para o outro, nunca é o mesmo resultado, sempre é melhor. Sim. Meu mês seguinte, ele nunca é igual ou menor do que o mês anterior, ele sempre é maior, né? Então, esse negócio, ele traz isso, é essa possibilidade. Então, se a pessoa enxergar isso, ela só precisa enxergar isso. Foi a primeira coisa que eu enxerguei, sabe? Aqueles 380, quando eu enxerguei ele, eu só foquei nele. E aí, a cada mês, eu começo a multiplicar e ver que o negócio ele pode ser muito maior.
Muito bom, irmão. Cara, obrigado de coração. Manda um abraço, Nataline. Vocês são um casal inspiração. Vão muito longe. E para você que ficou até aqui, se esse conteúdo de alguma forma contribuiu, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, deixa um like aí para, né, de alguma forma esse conteúdo chegue a mais pessoas e compartilhe ele, né, nos seus grupos aí, com a tua organização, porque algum insight aqui do Otávio, né, toda essa energia dele, essa visão grandiosa pode contribuir aí com o teu negócio também. Beleza? É isso, a gente se vê na próxima live. Bora para cima. Valeu, Otávio. Tamo junto, irmão.